Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Boa tarde, gente. Eu sou Matheus Cripa.
Eu sou Pedro Barsalini.
Estamos aqui na nossa primeira edição do programa Retrato Cantado. Que beleza, hein?
Pô, que alegria.
É, esse programa aqui vai trazer compositores, compositoras do nosso tempo, né? Da nossa atualidade, para falar da produção que tá rolando por aí, especial na cidade de Campinas. E vamos começar com a gente de casa, né?
Pô,
daqui da Unicamp.
Vamos começar bem, graças a Deus aí, Diogo Nazaré presente com a gente aqui nessa primeira edição desse programa maravilhoso, importantíssimo, coisa linda.
Muito boa tarde a todos.
Que beleza, hein, Diogão? É isso aí, fazer essa estreia aí, começar com pé direito. E Diogo, que cidadão campineiro, nasceu aqui em Campinas, se formou na Unicamp, bacharel em piano, 2014, Diogão?
Isso, 2014 acabou esse ciclo que foi a universidade para mim. Pretendo retornar com um projeto de mestrado, mas por enquanto estou produzindo aí fora da universidade.
Massa. E ano passado, 2018, que o Diogo foi contemplado pelo PROAC, né? Lei de Incentivo aí do Estado de São Paulo. Gravou o primeiro disco autoral, o Cultura de Existência. Conta um pouco mais desse trabalho aí, Diogão.
Cultura de Existência, esse nome, ele veio justamente quando eu estava me formando na Unicamp em 2014. Eu chamei o meu projeto de finalização de curso, né? Um trabalho de conclusão de curso. A gente, na música, a gente faz o que chamamos de recital, né? Recital de formatura. No meu recital de formatura de 2014, eu pensei nessa ideia do Cultura de Existência. E chamei aquele show de Cultura de Existência, embora as músicas não tenham muito a ver com o que se conformou como Cultura de Existência, o álbum que eu lancei no ano passado. Mas sim, o nome Cultura de Existência, esse jogo entre existência, resistência, ele me fez aglomerar, juntar algumas músicas que eu já tinha, que tratassem de um mesmo assunto, que se comunicassem, né? Então, resolvi lançar um álbum com esse nome, um trabalho, posso dizer, conciso, coerente, que as músicas se comunicam entre si, tratam mais ou menos do mesmo tema, das mesmas questões, e tem uma estética parecida do ponto de vista musical também.
Sim. O seu trabalho de conclusão de curso, que chamam de recital, né? Teve esse nome, Cultura de Existência.
Teve esse nome, Cultura de Existência, já naquela época.
Entendi.
Quantas músicas que eu tava nesse seu recital aí, eu fui assistir, inclusive foi a primeira vez que eu tive contato com a sua criação. E, pô, particularmente gostei pra caramba, achei sensacional. E agora, também no ano passado, acompanhando aí o lançamento do seu disco, percebi que tem músicas em comum, né? Você mesmo falou. Quantas faixas que você já tinha criado... E quantas foram sendo adicionadas com o passar do tempo, Diogão?
Bom, isso eu tenho que pensar para responder faixa a faixa, mas eu me lembro que músicas como Chapinha já tinha no recital lá atrás.
Nenego também, né?
Nenego, Negras Memórias. Eu acho que é, basicamente essas três.
É. Só que com outra roupagem, né?
Outra roupagem totalmente diferente, é. E aí, o restante das músicas, eu vim compondo nesse ato de tempo aí, entre 2014 e 2018. E a ideia também da estética musical foi amadurecendo com esse tempo.
Qual a linha que você enxerga nesse trabalho Cultura de Existência de 2018? Esse enredo, essa narrativa do seu disco, do seu trabalho?
A narrativa do ponto de vista poético, porque é um disco de canção, né? A narrativa do ponto de vista poético, eu creio que fala muito sobre ancestralidade, a coisa da ancestralidade afro-brasileira, né? Na verdade, também trata sobre as questões do povo marginalizado, do povo preto, né? Sendo o povo marginalizado em sua maioria negros, né? Trata da questão da religiosidade. Sobretudo, eu acho que é um disco que fala sobre fé, esperança. É um disco que eu compus mesmo, foi para passar essa mensagem, né? De que a arte e a música, que é a minha forma de expressão, é uma arma poderosa aí, nos dias de hoje, mais do que violência, né? Eu acho. É uma grande arma que pode fazer um irmão reconhecer outro irmão, enfim. Legitimar essas pessoas que às vezes estão precisando de um apoio aí, né? De um apoio artístico, de um apoio, de um respaldo da poesia, de um respaldo da arte em geral mesmo.
Interessante você usar essa palavra arma, que tá bem na moda, né? Principalmente agora, entrando nesse ano muito louco de 2019, novo governo. Governo, né, que já se elegeu de uma maneira bem polêmica, foi uma eleição nova para todo mundo, onde as redes sociais tiveram um papel que nunca tiveram antes. E enquanto uns estão preocupados aí em armar a população, outros estão preocupados em
amar
e dissipar a luz, né, cara? Acho que você desarma nesse sentido, né? É um instrumento de paz e de artístico que leva...
Eu acho que... tem uma música minha que fala, né? Cultura de existência é um quilombo em nossa mente. Eu acho que é bem essa coisa de ter um lugar dentro da nossa cabeça, do nosso coração, onde não tem espaço para questionar esses direitos básicos de todo mundo, que é o direito a viver, que é o direito a se alimentar, que é o direito... A diversidade, né? Enfim, eu acho que Cultura de Existência é um lugar onde... É um disco que traz essa sensação desse lugar onde a pessoa pode se fortalecer, né? É um quilombo mental, porque acredito que a primeira coisa que os impositores eles querem atingir é na nossa mente, na nossa autoestima, nossos sentimentos, né? Então, de repente, fortalecer isso é o primeiro fortalecimento que a gente pode ter aí pra enfrentar uma batalha.
Massa. Esse som é o Alakavuma?
Alakavuma.
Vamos ouvir? Vamos ouvir agora, então, Alakavuma. Produção de DJ Du, né?
DJ
Alô, DJ Du.
Inquérito.
Aí sim. Solta o som.
Do ouvido, palavras sem sentido e difusa, confuso silêncio irrompendo a noite escura. O cego procurando sua agulha é tortura, juro. O tempo conduzia a sepultura, mas sábio reconhece a natureza, prevalece, dá lugar a novas frutas, novas flores, novamente. Graças a Deus posso plantar minha semente. Cultura de existência é um quilombo em nossa mente. Palmares, ganga, zumba, ideia quente. Vai prevalecer a união daqui pra frente. Coletividade faz o mundo diferente. É assim, consequentemente.
Não me diga pra parar de caminhar, que cada conta do meu colar
foi uma pra conquistar.
E aí está.
Eu vou com aquela fome cabulosa, é de doer tua barriga. Que o tempo me vigia, decresce minha vida, me preparando pra partida. Mas é quem seca minhas feridas.
Sorte que o tempo traz a morte, serenidade ou morte. Mas para os aflitos tenho dito: procedência trinca muitas vezes a diferença entre a faca e o corte. Sorte que o tempo traz a morte, serenidade ou morte. Mas para os aflitos tenho dito: procedência trinca muitas vezes a diferença entre a faca e o corte.
Abre a tua boca e fala, mãe África. Alakavuma quer te dar mais um recado. Presságio, notícias em Durum. Na favela não tem água pra beber. Veja a novidade a cada instante. A voz do tempo é turva, mas mantém passo constante. A criação do tempo é o segundo de adiante. Eu sigo sempre avante o meu caminho. No sapatinho, como diria o saudoso Sabotage. O rap não é viagem, humildade é vantagem. Fraqueza todo mundo tem. Quero ver na cara dura desmentir minha mensagem.
escreve o teu livro, nego, e faz a tua vida na brilha de seu compositor, da sua trilha. Assim a arte fortalece com o dom que faz o som que a gente cria. Nós abala os alicerces.
Cada conta do meu colar
foi uma pra conquistar.
E aí está
sorte que o tempo traz a morte, serenidade ou morte. Faz para os aflitos e tem um dito. Procedência brinca, lutas e a diferença. E via faca e o corte. Sorte que o tempo traz a morte, serenidade ou morte. Faz para os aflitos e tem um dito. Procedência brinca, lutas e a diferença. E via faca e o corte.
Essa foi
Halakavuma, né?
Halakavuma.
Halakavuma.
É isso. Canção. É um rap, né, Diogão?
Isso, é um rap.
Esse é o trampo seu aí do Cultura de Existência. Eu percebo, assim, tem várias linhas de como compor, né? De concepção, de composição, de arranjo. Uhum. Mas duas marcas que eu percebi muito, duas marcas muito fortes desse trabalho é a africanidade... nessas suas músicas e também o lance da batida eletrônica, né, cara?
Cultura hip hop, né?
Cultura hip hop, o seu trabalho com o próprio DJ Edu. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Pontua esses dois aspectos da sua composição. Como é que o lance de ser Ogun também influencia diretamente na sua criação e por que você fez essa escolha de introduzir esses elementos mais... tecnológicos aí na música.
DJ Du virou um grande amigo, é um grande produtor, grande mixador, grande DJ, sem palavras pro DJ mesmo. Agora falando do Cultura de Existência e pontuando como que você pediu, acredito que é um disco de música afro-brasileira, que vai da macumba ao rap, que vai da ciranda ao samba, né? Tudo acredito que seja música afro-brasileira. Existem músicas baseadas em toques sagrados de candomblé, onde eu pesquisei esses toques, tive vivência no terreiro lá em Juazeiro. Então aprendi a manipulá-los, né, de forma a conseguir passar isso para a produção mesmo da música popular, da produção do disco. E eu acho que rap também faz parte da música afro-brasileira, tem muitos compositores representativos no Brasil, RZO, Sabotage, hoje a gente tem ainda o Emicida, Criolo, enfim, o próprio Inquérito, né, que é um grupo próximo da gente aí. Então foi assim que eu tive essa ideia de trazer um pouco do elemento eletrônico do hip-hop pra dentro da africanidade brasileira, né. Também tinha a ideia de comunicar um pouco mais com uma parcela do público que talvez não me ouvisse se eu viesse só com percussão, só com violão, né, só com ritmos afro. Talvez não me ouvisse, então eu falei, de repente eu posso juntar tudo nesse momento ainda. A gente não pode fechar o olho para a produção atual, né? 80% da produção atual aí que rola na mídia, pelo menos, é de música eletrônica. Então, eu falei assim, não, eu vou ter... Aí eu tive essa ideia, esse start aí, e aí o DJ Edu já era um contato que eu tinha, assim, mas era uma pessoa conhecida do conhecido. Fui atrás dele, a gente desenrolou uma amizade muito legal nesse processo de gravação do disco, e assim, aprendi demais com ele sobre produção, sobre mixagem. Foi uma vitória, uma conquista mesmo ter me aproximado desse cara e ter conseguido o resultado que foi conseguido. Assim, eu tô muito satisfeito com ele. Não são todas as músicas que tem elemento eletrônico no disco, mas de 12 músicas, aí umas 4 ou 5 a gente pode crer que tem uma mão santa do DJ Du aí na atuação.
E como que foi essa sua pesquisa lá em Juazeiro da Bahia, lá, Diogo? Porque isso foi um processo de anos, né? Não foi uma vez que você foi lá e essa apreensão dos ritmos afro-brasileiros, religiosos, né? Dos ritmos, dos toques de candomblé que estão muito presentes no trabalho, né? Foi uma pesquisa aí que demandou um tempo. Como é que foi?
Eu já compartilhava do axé, da religião afro-brasileira, que era Umbanda, já tinha um pé no candomblé, mas comecei como Ogum. Só que a forma como se toca na Umbanda é muito diferente da forma como se toca no candomblé. O candomblé tem uma forma de se tocar mais minuciosa, talvez. Não, eu acho que minuciosa não é a palavra. Eu acho que a palavra é hermética, sabe? É hermética. Você reconhece um toque. Se eu tenho uma casa de candomblé aqui no Sudeste, se eu subo lá na Bahia, tem uma casa de candomblé e eles tocam o aguerê, eles vão tocar o aguerê, que é um toque sagrado. Você vai reconhecer que é um aguerê. Na Umbanda já é um pouco mais livre, né? A Umbanda, ela... Tem casa que não tem tambor, tem casa que toca um samba de uma forma, a outra toca de uma forma completamente diferente. Então não tem bem uma coisa hermética assim. Talvez por ser uma religião bem mais recente que o candomblé, que tem toda uma ancestralidade, tem uma hierarquia daqueles que tocaram antes, que aprenderam com quem tocou. Existe casa no Brasil de candomblé que tem mais de 300 anos. Então essa coisa tradicional, hermética e profunda que o candomblé tem na sua musicalidade me cresceu os olhos assim, eu fiquei apaixonado mesmo e comecei a pesquisar mesmo antes de ir pra Juazeiro. Então conheci o irmão de santo Eggleston, Gabriel, percussionista fantástico, que é de lá. Alô, Eggleston. Então eu fui pra lá visitá-lo já sabendo tocar alguma coisinha, já entendendo mais ou menos a função de cada toque, sabendo mais ou menos tocar os instrumentos, ou achando que sabia, né? Aí fui pra lá e lá eu fiquei um tempo. Os primeiros dias foram de adaptação, depois eu comecei a ficar mais curioso, né? Perguntar mais. E fiquei lá 2 meses, aprendi um monte. Depois voltei. Na segunda vez que eu voltei, que eu já tava mais habituado, aí sim eu obriguei o Gabriel e o Murilo, que é dois grandes amigos meus lá do terreiro, a me darem aulas mesmo. A gente tinha aula diária.
Enquadrou.
Eu enquadrei, eu ia lá dentro, pegava os aqui da Viz, acordava eles e falava, bora, velho. E aí a gente colocava os 3 tambores no quintal e eu ficava gravando ponto, gravando toque. Aí eu gravava só eles tocando. E aí eu ficava treinando, perguntava se tava bom. Não, tá ruim, não, tá bom. Aí, com o tempo, a gente vai estudando, vai vendo outras pessoas tocar, apesar de ser uma musicalidade, assim, tem técnicas, tem linguagem, tem signos bem fechados, né? Apesar disso, cada um tem a sua maneira de fazer. Aí, quando eu amadureci essa ideia, eu acho que foi que eu comecei a fazer os arranjos do Cultura de Existência, mas foi um processo mesmo, de apreensão, que transcende a música, né, cara? Você tem que entender a dança também.
Uhum.
Você tem que entender...
É um tipo de música que não dá pra aprender à distância, né, cara?
Não se aprende na distância. É o tipo de som que se aprende com os mestres aí que estão escondidos nesse Brasil afora aí. É uma coisa que você não vai aprender na academia, uma coisa que você não vai aprender em escola de música. Você vai aprender com essa galera que tem essa vivência genuína.
Ali mesmo. Dentro, né? Uma coisa que meu pai de santo sempre falou pra mim, os Ogãs mais velhos também, é... Pra tocar o candomblé, você tem que olhar o pé do orixá que tá dançando.
É isso.
Então tem que estar lá, tem que participar do momento, se não dá pra tentar aprender.
Isso, tem que entender a comida que faz pra tal, tem que entender as cores, tem que entender a dança. Acho que só assim você pode tocar direitinho, né? Senão, a música pela música, ela tá na rua aí, né? Ela é produção. Por isso que tem que ter todo um cuidado e tem que ter toda uma permissão para tirar aquele elemento que é a musicalidade e ressignificar ele para fora das casas, né? É uma tarefa super minuciosa.
Bonito, Diogão. Bonito demais isso. E, pô, tem uma das faixas lá do disco, é o Lubajé, né?
Uhum.
Que você compôs lá em Juazeiro, não é isso?
Foi. Engraçado, o primeiro período que eu fui em Juazeiro foi muito fértil. Eu compus 3 músicas e as 3 foram.
As 3 estão no disco?
As 3, que foi o Lubajé, Caatinga e Fogo Altaneiro. As 3 estão no disco. E eu tenho mais um monte de música, lógico, né? Como todo mundo que compõe. Mas aquele momento, aquilo que eu falei no começo da entrevista, de ter achado músicas com um assunto parecido, que conversassem entre si, tem a ver com isso também. Não tinha como eu fugir disso compondo dentro de um terreiro, né? Então foi isso. Compus lá o Olubajé. O Olubajé em especial foi a primeira que eu fiz. E eu acho que talvez é a mais significativa. É um afoxé que o bloco de afoxé que tem lá em Juazeiro toca ela até hoje, nas ruas, né? Naquele ano, eu fui no final do ano, passei o carnaval lá, e a gente já tocou a música lá, foi maior emoção.
E o carnaval daqui do União Altaneira, a gente depois voltou, acabou tocando também, né?
Eu enviei a música pro mestre de bateria, Chico, eu falei assim, ó, se tá faltando um Ijexá, tá aí, ó. Aí ele falou, nossa...
Pedrada.
Quando eu voltei pra Campinas, o pessoal já tava todo mundo cantando. Eu falei, ô louco.
Nossa. Que massa. Agora a gente tá aí na fase carnavalesca, né?
Chegando. Né?
Carnaval isso. De 2019, começo de março, não é isso?
É isso.
E falta pouco aí. Você tem alguma carta na manga aí, Diogão? Tá a fim de compor pra carnaval ainda ou já
não,
passou
tô
essa?
Tô a fim de compor, sim. Ainda mais agora nesse momento onde tem coisas que tem que ser ditas, né? Poder dizer na rua com o povo em comunhão e itinerando pelas ruas aí, né, cara?
Eu acho bonito, Diogão, quando nessa música mesmo, quando você fala a respeito da tolerância à diversidade, né? Neste caso, a diversidade religiosa, né?
Uhum.
Mas a gente sabe da importância da diversidade como um todo, orientação religiosa, sexual, cor de pele... Qualquer tipo de diversidade.
Idade,
com certeza. Classe social. E eu acho muito bonito a maneira como você está construindo isso e dizendo isso no seu trabalho, nesse seu disco do Cultura de Existência. Porque são ritmos fortes, né? Tem uma coisa quente ali, mas ele não é violento. Ele é violentamente pacífico, né? Prega essa mensagem, no final do Olubajé, né, você fala isso, né? Uhum. Essa mensagem da gente se amar e a gente se respeitar. Esse é o lance. Por que não um cara que frequenta a igreja não pode falar, pô, eu tô meio mal hoje, vou tomar um passe com o preto velho. Ah, mas terça-feira tem a minha missa ali. E, pô, tá tudo certo, cara. Não tem, né?
Acho que a gente pode... ou também não participar de nada, né?
Também, por que não?
Se fala com Deus, né, que, na sua quietude também.
Com
né?
certeza, cada um tem o seu caminho aí na vida, seja espiritual. Eu acho que o importante é essa premissa do respeito que você vem falando. Isso.
E é simples, essas coisas eu acho que eram para ser simples e foram se tornaram complexas, complicadas por questão do ser humano, do problema que a gente tem com poder, né? Do problema que a gente tem com intolerância, com não reconhecer um irmão só porque ele tem algumas questões diferentes das nossas ou diverge de algumas coisas. Então a gente complica, mas eu acho que é muito simples isso. Eu acho que religiosidade tá acima de religião, com certeza. Religião a gente coloca nomes, eu acredito que a gente precisa dar nome às coisas para fortalecer nossa fé. Talvez a gente não esteja preparado, ou alguns de nós simplesmente para carregar essa coisa da religiosidade e fé no coração, né? Então religião é uma coisa simbólica, assim, né? Para mim o grande lance é a religiosidade, a fé e o poder de acreditar mesmo, cada um carrega dentro de si. E o que nos torna ainda iguais, irmãos, né? Ah, é uma coisa inerente ao ser humano mesmo.
Inerente. Sim. Vamos ouvir o Olubajé, então?
Bora.
Solta o som.
Ei, rebento de queto na go, aqui Davi, tambor e agogô.
Ei, rebento de queto na go, aqui Davi, tambor e agogô.
Toca guerre pro caçador. Toca Ialujá pra Pai Xangô, e a foxé na avenida, União ora iê iê.
Eu vi Oxum a parar, pairar na beira do velho Chico.
Oh, oh, Altaneira é o mar, oh, oh, é Calunga grande, aiá, oh, oh, no colo de Emanjá, só
de Ansã, de Choroque e Agodô.
África chorou,
é de Nanã, Buruque, de Oxalufã, Catenté, já tocou que a dor o véio carregou. Ei, rebento de Queto Nagô, aqui Davi, Lambor e Agogô, Laraê.
Toca e aluja pra Pai Xangô e a poxa na avenida. União, olha aí,
eu vi Oxuma Parapaiá na beira do velho Chico. Oh, oh,
Altaneira é o mar, oh, é Calunga Grande, aiá, oh, oh, no colo de Emanjá, Sobá chorou. De Choroque e Agodô,
África chorou,
é de Nanã, Buruque, de Oxalufã, Catenté, já tocou que a dor o velho carregou.
África chorou,
Oiainã, de Assé, de Balé, de Ansã, de Choroque e Agodô.
Eu amo vocês, Kazumba da Mãe de Deus, eu também amo vocês. Meus amigos cubanos, saudade da santeria, amo vocês também. Quem é de Gigi, quem é de Angola, quem é de Quito. Religião verdadeira tá no coração da gente, vamos se respeitar, pelo amor de Deus. Salve Axé!
Lustrosa maravilha, hein? Esse foi o Lubajé. É, a composição de Diogo Nazaré. Estamos chegando aqui no nosso último bloco do programa Retrato Cantado. Diogão, queria agradecer demais a sua presença para a gente fazer essa estreia aí. Começar bonito. Estamos em casa aqui, né, Diogão?
Estamos em casa. É uma honra para mim fazer parte logo da primeira edição do Retrato Cantado com o Matheus e com o Pedro. Honra para mim mesmo. Estamos em casa, né? Fiquei bem à vontade.
Fala pra gente encerrar, como esse programa aqui, a nossa ideia, quando surgiu, né? Da gente poder ter esse contato mais íntimo com o compositor e, naturalmente, essa questão de como ele enxerga a criação dele no mundo. Acho que isso você falou bastante, né? Desse seu caráter da música afro-brasileira, de como isso está inserido no nosso mundo atual, 2019, aqui agora. Fala um pouco do seu processo criativo mesmo, seus compositores, você que é músico multi-instrumentista, não sei se você tem uma preferência de composição.
Interessante essa pergunta, né? Se eu tenho uma preferência de composição, eu acho que os compositores vão de concordar comigo que vai muito da fase, vai muito do que a gente está sendo movido no momento, né? Tal estilo que a gente ouve, ou tal cantora ou tal música que pega a gente. Às vezes a gente vai lá e tira aquela música que a gente tá gostando, tira e aprende a tocar ela, e de repente aquilo serve de como se fosse um pré-sal pra produção, pra composição, né? A gente já incorpora a referência. Quando você ouve uma música e vai lá, aprende a tocar ela, é como se você estivesse incorporando uma referência que faz toda a diferença, tanto na hora de compor quanto na hora de produzir. Pra quem não sabe, a produção é muito diferente da composição. O processo da composição, ele é mais, vamos dizer assim, informal, sabe? É quando bate aquela inspiração, quando você se junta com algum parceiro que você curte, que você gosta, que você se dê bem. Muitas vezes à luz de uma ceva, de uma bebida, né? Na madrugada, enfim, é um negócio mais informal e mais íntimo a composição, né? A produção já não, ela já encara como uma coisa mais profissional mesmo, que mexe com técnica, que mexe com o que você estudou, que mexe com tempo mesmo, uhum, de trabalho. E eu, como multi-instrumentista, claro, lanço mão de todas as ferramentas que eu tenho, né? Às vezes faço arranjo ao piano, às vezes ao violão. Mas...
E a composição, ela chega mais com violão na mão, Diogão?
Ah, certeza, com certeza. A composição chega com violão, às vezes sem instrumento, raramente componho ao piano.
Sabe, eu vou lhe confessar que amo. apegando mais.
No começo da universidade eu compus alguns temas instrumentais, tem até no meu recital lá atrás, né, o Cultura de Existência. Mas eu dei uma largada de mão, assim. Tenho vontade de voltar a compor alguns temas instrumentais, mas no momento eu acho que é uma coisa de violão mesmo. Eu acho que é uma coisa do cancioneiro, né? Do nosso país, assim. Aquela imagem, aquela imagem do cara com o violão, nossos compositores maiores. Pensa, né? Quem não toca violão dos nossos grandes compositores, né? Poucos, assim, a maioria.
Fala umas. Dá três referências aí pro Cultura de Existência. De compositores que você talvez tenha se apoiado, assim. Ou compositoras.
Vou dar três, então. Claro que tem mais, mas vou dar três. Gilberto Gil, Dona Ivolilara e Sabotagem.
Bonito. Bonito.
Aí sim, Diogão. São três referências das maiores que eu carrego comigo, com certeza.
Coisa boa. Música preta, né, que cara? Bonito.
Música preta.
Muito bem.
É isso.
Coisa linda. Gente, com isso, a gente vai encerrando essa primeira edição do programa Retrato Cantado. Que alegria, hein, Pedro?
Pô, lustrosa maravilha.
Lustrosa maravilha. Lustrosa maravilha.
Gostaria de agradecer, né, Matheus, nosso nome aí, nome do Retrato Cantado, o espaço que a Unicamp tá dando, a RTV,
isso.
Os nossos parceiros ali da técnica, o Jefferson, Otávio. Agradecer de novo o Diogo.
Eu que agradeço.
Presente. E lembrar você, ouvinte, que... dedicou esse tempinho aí desse sábado maravilhoso para escutar a gente, que daqui a 15 dias a gente volta com Luciana Viana, uma compositora do Goiás,
que beleza,
está agora,
hein?
Estudando para cá também, está traçando uma trajetória aqui, e ela vem contar um pouco das histórias dela.
A gente começa com os de casa, mas a ideia também é a gente abrir isso, né, para a produção campineira. Tem tanto compositor, tanta compositora fazendo umas coisas maravilhosas aí, que quanto mais a gente puder dar luz a esse trabalho, mostrar, a gente está aqui para isso. Então, muito obrigado a todos. Diogão, gostaria que você falasse a música aí para a gente encerrar esse programa de sábado maravilhoso que está no seu disco. Está lá nas plataformas digitais, né, Diogo? Spotify, Deezer, YouTube...
Tá em todo lugar. Logo menos vai ter lançamento do disco físico, que ainda não foi lançado. Tem essa ainda, vai ser uma grande festa, ainda não foi divulgada a data, mas logo todos ficarão sabendo. Já que a gente estava falando do cancioneiro popular, vamos ouvir um samba que está no disco com vocês, Fogo Altaneiro.
É isso, gente.
E entrar no clima do carnaval.
Não termina. Tem gato com fome de pandeiro, mas tem fome de cuí. É farofa, é cachaça, é tambor. Epadê, mandinga, epadê, laruê, mandinga. É na roda que giga, meu senhor. Chega até um Zé Tal, abre a rua pro samba e doutor, porque hoje é carnaval. E na roda tudo gira, tudo ginga, e coisa e tal da mulher que não se cansa de sambar o carnaval. Batucada, tem mandinga, quem pisou é angoleiro. Batucada Angolinha, mandingueiro, esse samba tem feitiço, é curisco, fogo altaneiro e
tatá do terreiro cantou samba de partideiro. Angolinha, mandingueiro, esse samba tem feitiço, é turisco, fogo altaneiro e benzeu, louco de ronda, chegou de navio negreiro.
Esse samba tem feitiço, é turisco, fogo altaneiro e benzeu, louco de ronda, chegou de navio negreiro.
Chegou de navio negreiro. Infelizmente.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.